relação com os pensionistas é só aqueles dos regimes contributivos, ou seja, daqueles pensionistas que ao longo da sua vida contribuíram para formar as suas pensões, ou se a sua preocupação com os pensionistas é para todos, também não é para todos. Portanto, aqueles que foram ao longo de anos pessoas que, por exemplo, como? Não fizeram nada. Senhor deputado, o senhor deputado não sei se tem bem a noção de que uma parte importante dos nossos pensionistas são pensionistas que não contribuíram para a formação da sua carreira, seja porque viveram e trabalharam em tempos onde não havia descontos para a segurança social, que são muitas das senhoras idosas que fazem parte de uma geração onde para si não fazer nada era ser dona de casa e assegurar o sustento e a labuta da casa e o cuidar dos filhos e da sua família. Pois, Sr. Deputado, é quando fala de pensionistas, não se esqueça que muitos deles não são pensionistas do regime contributivo e têm um direito à pensão. E é um direito que tem que ser sagrado, porque Portugal é um Estado social onde todos têm direito à dignidade e onde essa dignidade será assegurada a todos. Mas, Sr. Deputado, a Lei de Bases da Segurança Social define uma fórmula da atualização das pensões. E essa forma garante as pensões de hoje e garante as pensões do futuro. E essa fórmula, aplicada estritamente ao ano 2021, não permitiria nenhum aumento das pensões. Seja porque em 2020 a recessão económica não permitiu o crescimento económico que autoriza o aumento das pensões, seja porque a inflação foi negativa. Mas, graças a esta proposta de lei, vai haver um aumento para 1 milhão e 900 mil pensionistas. Um aumento extraordinário de mais 10 euros mensais que nós propunhamos a partir de agosto e que, por acordo com o Partido Comunista Português, entrará em vigor já no próximo dia 1 de janeiro, desde que o Orçamento de Estado seja aprovado, como desejamos, em votação final global. E, Sr. Deputado, que felizes seríamos nós se a corrupção se resolvesse com 10 artigos no Orçamento de Estado. Se o Sr. Deputado resolve a corrupção com artigos no Orçamento de Estado, escreva-os, apresente-os, meta-os à votação na especialidade e tenha certeza que terá a unanimidade desta Câmara. Infelizmente, o combate à corrupção não se resolve com artigos no Orçamento de Estado. Reforça, sim, como nós fizemos, desbloqueando os concursos para a admissão de novos inspectores na Polícia Judiciária, desbloqueando a possibilidade de recurso à reserva de recrutamento na Polícia Judiciária, reforçando os meios de combate à corrupção na Polícia Judiciária. E é assim que criamos condições para, efetivamente, haver melhor investigação. E é por isso que temos em debate público aquilo que é a Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção para reforçar essa capacidade. Finalmente, e para terminar, aquilo que eu queria dizer era o seguinte. É verdade, Sr. Deputado, não alcançámos o nosso objetivo de todos os portugueses, todos os inscritos, como utentes do Serviço Nacional de Saúde, terem médico de família. Não o conseguimos, por um lado, pela dificuldade de preencher o número de vagas na especialidade de Medicina Geral e Familiar. Mas não conseguimos, sobretudo, por uma outra razão. É que aumentámos em 535 mil o número de utentes no Serviço Nacional de Saúde. E fizemos isso designadamente porque assegurámos o acesso ao Serviço Nacional de Saúde a todos aqueles que residem em Portugal, sejam nacionais ou não nacionais, por quem vive no nosso país, a todos tem que ser assegurado o direito à saúde e a ninguém pode ser negado o direito à saúde. Eu sei que não gosta, mas é assim numa sociedade decente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda um pedido de esclarecimento nesta primeira ronda do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, de Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, numa crise não há nada mais importante do que a confiança que as pessoas têm naqueles que estão a tomar decisões. E o Governo, aqui por alturas da apresentação do PES e do Orçamento Suplementar, definiu que este combate a esta crise teria três fases: a de emergência, a de estabilização e a de recuperação. Eu não sei qual é a fase que o Sr. Primeiro-Ministro acha que estamos, mas este orçamento mostra à sociedade que certamente não estamos na fase de recuperação, porque essa exige que haja medidas direcionadas para as empresas. Só com essas medidas é que poderá haver recuperação da economia e do emprego, emprego, emprego. Então vejamos o que é que o Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção, disse de medidas direcionadas às empresas. Falou de moratórias e de linhas de crédito Covid, duas formas não muito agradáveis de empurrar com a barriga. Falou das mais-valias dos imóveis nas transmissões de e para a esfera profissional, uma medida que é um bocadinho estranha, vindo de um governo que o ano passado subiu a carga fiscal nestas atividades, sobretudo alojamento local, de 35% para 50%. Acho que as pessoas a quem esta medida se dirige preferiam que tivéssemos voltado ao regime que havia há dois anos. E falou finalmente do e-voucher, do crédito fiscal extraordinário em investimento e das tributações autónomas que não se vão aplicar às PMEs com prejuízos. Estas três medidas juntas têm um custo total que é metade, Sr. Primeiro-Ministro, metade daquilo que se estima vir a ser o aumento da massa salarial da função pública em 2021. Para as empresas, há metade daquilo que vai ser dado em aumento de massa salarial da função pública. E há um vigésimo, este aumento da função pública é 20 vezes mais daquilo que vai ser aplicado no IRS Jovem e no IRS Bebés, criados no ano passado, para combater o efeito da fuga de talentos ou problemas demográficos. Isto mostra bem as prioridades deste orçamento e já não falo dos 1.700 milhões de euros para já que vão ser enterrados na TAP, enquanto há filas de espera sem fim de milhões de consultas, centenas de milhares de cirurgias e há mais de 7 mil mortos a mais por explicar desde que começou a pandemia. Com tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, não acha normal que os portugueses, quando olham para o Governo, em vez de sentirem a tal confiança, pressentem a desorientação?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Eu acho que os portugueses, quando olham para esta proposta de Orçamento de Estado, o que veem é coerência e continuidade da política que iniciámos em novembro de 2015, que permitiu virar a página da austeridade, devolver ao país mais crescimento, recuperarmos a convergência com a União Europeia em 2017, 2018, 2019 e ainda em janeiro e fevereiro de 2020, que permitiu ao país criar mais e melhor emprego, reduzindo as desigualdades e tendo as contas certas, recuperando a credibilidade internacional do nosso país, tendo o primeiro excedente orçamental. Aquilo que o país vê quando olha para esta proposta de lei de Orçamento de Estado é que vê o mesmo governo que prosseguiu esta política e que desde março tem enfrentado, da melhor forma que é capaz, uma crise que nunca ninguém imaginou e que nunca ninguém enfrentou, quer do ponto de vista do desafio sanitário, com a gravidade da pandemia, quer também com a sua dimensão económica e a sua dimensão social. Senhor Deputado, nunca me esquecerei, porque foi das conversas que mais me impressionou, a conversa que tivemos na véspera do dia em que anunciei o encerramento das escolas, em que o Sr. Deputado chegou ali acima e me disse: António, não perca um segundo, porque nós vamos ter 35 mil mortos se não for feito nada imediatamente. Era esse o seu cenário nessa altura. E, felizmente, o país ainda está muito longe dessa dimensão catastrófica. Muito longe. E vamos continuar a trabalhar para apoiar aqueles que na linha da frente, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, assistentes técnicos, assistentes operacionais, todos os profissionais de saúde, estão a dar o seu melhor para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e assegurar a melhor resposta possível a esta pandemia. Infelizmente, não podemos sequer dizer que é uma má sorte nacional porque esta é uma crise que atingiu todo o mundo e toda a economia global. Fala da TAP. 80% dos voos estão cancelados em todo o mundo. Há uma crise geral da aviação civil. E permita-me, sobretudo para alguém que durante tantos anos trabalhou na área do turismo, que não é adequado e correto falar da TAP e da realidade da TAP hoje, desconhecendo qual é a realidade da aviação civil hoje em todo o mundo e do setor do turismo hoje em todo o mundo. E por isso, aquilo que nós iremos fazer, comprovamos que era a estratégia correta ao longo destes 5 anos, não é retomar a austeridade, mas é, pelo contrário, continuar a apoiar o rendimento das famílias, continuar a apoiar o emprego, continuar a apoiar a criação, o investimento, porque esse é o melhor apoio que podemos dar às empresas. E faça as contas. Só na medida de apoio ao emprego e à retoma, nós temos mais de 900 milhões de euros que são atribuídos a fundo perdido às empresas. Não são só linhas de crédito com garantia de Estado. Não são só moratórias. São também transferências a fundo perdido para o apoio ao emprego e para o apoio à retoma. E é também o programa de recuperação e resiliência que apoia as empresas na transição energética, na sua descarbonização, na transição para a economia digital, no aumento do potencial produtivo. Sim, as empresas, nós sabemos que são essenciais para o crescimento económico e para a criação de emprego. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que não há empresas, não há criação de emprego, não há empresas que prosperem se nós não defendemos o emprego e não defendemos o rendimento das famílias. Sim, sobretudo num contexto de forte crise internacional, não tenho a menor das dúvidas, até um liberal não pode hesitar em definir como prioridade apoiar a procura interna, porque quando a crise é global, é também cá dentro que nós construímos a recuperação da economia e o apoio às nossas empresas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos entrar na segunda ronda de questões. Temos 6 senhores e senhoras deputadas inscritos. E a primeira pergunta é do Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo... Pergunta ou intervenção? Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado Rui Rio colocou 2 questões muito concretas que têm todo o cabimento no momento em que se discute o Orçamento de Estado, e tem a ver com o dinheiro que vai ser posto no novo banco e posto na TAP em 2021. É dinheiro dos portugueses, é dinheiro que tem que ser bem explicado aos portugueses, mas que Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, disse são questões menores, são pequenas questões. Portanto, vamos ver se nos entendemos. As questões de saber quanto dinheiro, como é que vai ser colocado, quanto é que é, afinal, o dinheiro para o novo banco e para a TAP, para o Sr. Primeiro-Ministro, são pequenas questões. Isto é, 3.800 milhões, mais 1.200 milhões, mais 500 milhões, que dá um total de cerca de 5.600 milhões de dinheiro dos portugueses, para o novo banco e para a TAP, para o Sr. Primeiro-Ministro, são questões menores. Realmente estranhamos, Sr. Primeiro-Ministro, esta sua concepção de questões menores e de pequenas questões sobre esta matéria. Mas deixe-me então falar-lhe também de uma grande questão que Vossa Excelência aqui não traz, e eu acho que é muito por uma questão de preconceito ideológico. Mas é tempo, Sr. Primeiro-Ministro, que no momento em que Portugal e os portugueses são fustigados por esta pandemia, se derrubem os muros destes preconceitos ideológicos. Vossa Excelência não o falou durante a sua intervenção. Tem a ver com a cooperação necessária em todos os níveis na sociedade portuguesa. Ó Sr. Primeiro-Ministro, todos nós percebemos que esta pandemia afeta a todos E para enfrentarmos, temos que mobilizar-nos